Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
10 horas 33 minutos do nosso sábado, você compartilha a live, traz mais gente para ficar com a gente, que o papo sempre é muito interessante. Hoje, mais uma vez, eu recebo o Maurício Valente, terapeuta, que a conversa com ele sempre é muito boa. Bom dia, obrigada por ter vindo.
Ah, eu que agradeço, Olga, que prazer estar aqui mais uma vez.
Como é que foi a semana? Como é que tá sendo esse fechar de ano?
Nossa.
Tá quase louco também?
Olha, eu tenho bastante válvula de escape, Olga. Eu sou um cara que trabalho bastante, mas eu procuro sempre compensar com relações humanas, compensar com prazeres funcionais, né? Gosto muito, por exemplo, de música, então eu procuro minha música, isso vai me compensando muito. Eu vejo que você gosta muito de plantas, isso compensa a gente, né? Então a gente às vezes trabalha, mas tem as formas de regular o nosso sistema nervoso. O que acontece é que muita gente só vive, a maioria das pessoas, nos compromissos, nas obrigações, chega em casa, a família não está estruturada, mais problema, e isso vai fazendo as pessoas adoecerem mentalmente, né? As pessoas me perguntam, eu sou um fisioterapeuta, mas que pelo meu processo de me tornar especialista em fisiologia, há muitos anos atrás eu passei a me dedicar à reabilitação da mente, mas não à reabilitação psicológica, e sim biológica.
Por isso que a gente fala, tem esse termo, né? De reprogramação biológica.
Perfeitamente.
O que acontece conosco é que quando chega essa época do ano, nós ficamos tão desesperados em querer concluir coisas que não vai dar mais tempo. Não tem jeito, não vai dar tempo. E não querer jogar para o ano que vem. Por que a gente vai procrastinando a vida um ano inteiro e quando chega em dezembro, a gente quer resolver tudo antes do Natal e tudo antes do dia 31?
Ô, Olga, eu acredito, assim, pelos meus estudos, que é uma soma de fatores. Mas, para eu ser objetivo, né, eu gosto muito de ser objetivo. Então, assim, nós nos tornamos seres muito mentais. A gente é uma cabeça andante. Se a gente trocasse o corpo por duas pernas de pau enfiado à cabeça, seria a mesma coisa. Então, a gente parou de sentir. A gente parou de perceber as necessidades do nosso corpo. A gente só pensa. E detalhe, a gente só pensa ou no passado ou no futuro. A gente não pensa no presente, no agora. Então, nós ficamos seres muito mentais e fora da presença. Isso adoece, isso arrebenta o corpo, isso arrebenta a saúde mental. Ficamos num piloto automático louco e as pessoas perdem esse gerenciamento sobre a sua própria vida, né? Porque eu acredito que controlar a vida, ninguém está no controle totalmente da vida. Bom, mas eu posso gerenciar melhor minha vida, né? Então, assim, se eu posso fazer isso, como eu falei, eu sou um cara que trabalho muito, mas eu tenho minhas válvulas de escape, meus prazeres, minha corregulação, aquilo que me traz benefícios, dopamina, mas de forma funcional. Tem gente que procura dopamina, por exemplo, em droga, em jogo. Isso não é funcional, em pornografia, em traição. Agora, quando você encontra uma forma de trazer a dopamina no dia a dia, né, que é o hormônio do prazer, de uma forma funcional, pô, você consegue se equilibrar muito e sentir o teu corpo.
Em resumo, precisamos nos conhecer melhor.
Nossa senhora.
Não nos conhecemos.
E aprender a sentir o que o seu corpo, os sinais. A hora que você fala assim, não, hoje eu preciso dormir, hoje eu preciso ir para a natureza, hoje eu preciso abraçar uma árvore. As pessoas pararam de sentir.
E essas pessoas pararam de se tocar, de se olhar, e isso é muito triste. Antes de entrar no ar, eu falei assim para o Maurício, o que está acontecendo que parece que ninguém mais consegue educar filho sem psicólogo? Os consultórios, as clínicas de psicologia infantil estão lotadas, os pais não estão... O que está acontecendo, Maurício?
É exatamente isso. O pai e a mãe não estão em presença. O pai e a mãe não estão lá para olhar para o filho, né? Para orientar o próprio filho, para trazer para o filho uma consciência melhor. Até porque, Olga, para esse pai e essa mãe não terceirizar, eles também tinham que estudar. O pai e a mãe também tinham que estudar, também tinham que evoluir. Pai e a mãe não é culpado. Eles têm direito de errar, mas têm que reconhecer. Cara, eu não estou sabendo aqui, eu estou apanhando um pouquinho na educação do meu filho, não sei como fazer isso. Eu posso buscar um vídeo? Posso buscar um livro? Posso buscar uma terapia? Em vez de mandar o terapeuta, o filho, para o psicólogo, por que, que não vai
eu
pai
e
mãe?
Eu vou aprender como pai.
É...
Mas aí, peraí, Maurício, mas ninguém tem tempo.
É...
O pai diz assim, a mãe também. Eu tenho que trabalhar horas e horas e horas, chego em casa, tenho que administrar coisas em casa, porque eu preciso prover essa família que consome, eu quero dar uma qualidade de vida melhor para minha família.
E essa qualidade é
sempre... Que qualidade é essa?
Exato. E é sempre visando o financeiro, Olga. É não deixar faltar nada, como se isso fosse... Mas é o que eu falo, né? Você pai e você mãe que está nos ouvindo aqui, cara, eu tenho o maior... Meu trabalho é acolher todo mundo, né? Eu acredito que você... Ninguém é culpado, ninguém é responsável, ninguém é bandido. Todo mundo é... Nós somos seres humanos incompletos, comuns e imperfeitos. O que a gente precisa é reconhecer e pedir ajuda, Olga. Estudar. E, ó, pedir ajuda não é só ir para terapia, um pai e uma mãe, por exemplo. Eu leio muito, eu e minha esposa. Nós temos os hábitos de ler livros que ajudam no processo de expansão de consciência. Porque aí se eu for um pai melhor, me desculpe falar, esse apresentador que você citou, ontem eu tive que ter uma conversa com meu filho. Porque perdeu a Copa, meu filho ficou triste, ele está com 14 anos. Então assim, ficou triste, todo mundo ficou triste, né? Mas é um jogo de futebol apenas, certo? Um ganha, um perde. Errou, tá tudo certo. Aconteceu a derrota, alguém tem que ganhar. Nossa, a hora que meu filho veio, ó pai, ó o apresentador, não quero nem citar o nome.
Jura? Ele viu?
Ele viu e veio trazer pra mim.
Uau.
Meu filho de 14 anos, eu escutei você falando muito bem, falando, olha o que esse cara tá influenciando. Aí eu falei assim, tá filho, o que você acha disso? Aí ele falou assim, ah pai, eu achei exagerado. Eu falei, muito exagerado, né filho? Isso aí não tem nada a ver, né? Por mais que essa pessoa tenha falhado, de quem ele está falando, cometeu uma falha, quantas falhas nós cometemos na vida? Eu tive que fazer um ressignificado com ele. Filho, é só um esporte. Você assistiu o jogo do Brasil, o Brasil atacou muito. O goleiro da Croácia foi incrível, defendeu inúmeras bolas. Aí aconteceu um erro, é um jogo. Gente do céu. Veja, se você leva teu filho, olha aqui, Olga. Se você leva teu filho para fazer uma competição de natação, ele pega em segundo, então, você acaba com ele?
Eu quero entrar nesse assunto com você agora, sobre a perda, sobre o fracasso, sobre o que aconteceu ontem, que tem gente que tá muito mal, muito mal. Tem gente que morreu, teve gente que matou. Teve? É só você buscar o noticiário aí para você ver as barbaridades que aconteceram pelo Brasil afora. Porque o Brasil perdeu para a Croácia. Bom, isso significa, você acabou de falar, a deixa é essa. Se eu não aprender a perder na vida...
Acabou.
Quantas vezes que eu perdi na vida, meu Deus? Quantos nãos eu recebi? E quantos fracassos eu já tive? Mas esse fracasso momentâneo não me tirou do páreo. Me deu mais força para eu continuar a luta e num outro momento eu vencer. Eu gostaria que você falasse disso porque você acabou de citar o seu filho como exemplo. E que mensagem eu posso pegar da derrota de ontem para a minha vida, para a educação dos meus filhos?
Escutei você falando e achei tão, tão importante o que você falou. A diferença de derrota e fracasso. Fracasso é só na nossa cabeça. Fracasso só existe na cabeça. Não existe fracasso, existe derrota. Brasil ontem perdeu. Tiramos
lições. Foi derrotado.
O Michael Jordan foi o maior jogador de basquete do planeta. Uhum. Se você vê um depoimento que ele deu, quantos arremessos ele perdeu que a equipe confiou nele para fazer o último ponto e ele perdeu. Ele falou lá, foi um número absurdo, mas ele nunca se sentiu fracassado. Ele perdeu. Né? Então, sabe o que acontece? Assim, eu me lembro do filósofo brasileiro Olavo de Carvalho. Ele estudou 12 camadas de maturidade. Muito lindo esse trabalho dele, entre outros. Né? Então, assim, a quarta camada, Olga, é a camada que a maioria dos brasileiros, o próprio Olavo fala, está presa. A quarta camada é uma camada muito infantil. A gente tinha que ter encerrado ela no máximo até 8 anos, estourando até 10. E as pessoas estão até hoje. Que é a camada afetiva. Eu estou preso a um afeto que eu não recebi e me sinto infantil. Então eu mato, eu xingo, eu brigo. Agora perdeu, pronto, acabaram com a reputação do técnico. Agora os jogadores são culpados por uma falha. Vocês acham também que eles não estão tristes? É uma derrota, mas eu não vejo como fracasso. A seleção perdeu de cabeça em pé. Não tem fracasso ali. Houve erros, houve falhas. Aí você quer xingar, você quer achar culpado. Isso é quarta camada de maturidade, a gente que não cresceu. Maurício, como é que eu saio da quarta camada? Vai estudar sobre a vida, vai ler livro, vai fazer curso para você ampliar a sua mente. Senão você vai ficar preso nisso aí, sofrendo por isso aí. Né? Foi muito triste assim depois, aí tive que conversar. Um dos meus filhos é mais desligado, agora está com 12, o outro com 14. Senti um pouco mais a perda, falei, filho, papai também, todo mundo perde. Aproveitei o momento, exatamente como você falou, quantos nãos, mas você tem que estar madura, Olga. Você tem que estar maduro para receber isso, senão você surta.
É, porque quando você recebe o não... e não se está preparado para esse não, não se aprendeu a levar não pela cara, porque a vida te dá muitos nãos. Se for ver, te dá às vezes mais não do que sim. Quando as pessoas, né, vencem na vida, enfim, dizem assim, nossa, mas você teve sorte. Não, eu persisti. Eu tive sorte também, sim, claro, tive saúde, sorte, fui estudar, preparada. Mas eu persisti, eu não desisti. E tem gente que diz assim, não, eu já desisti, porque não adianta, eu já perdi mais uma. Então, quando a gente pensa que o Brasil perdeu ontem, mas daqui 4 anos a gente vai estar ali de novo, junto, torcendo e dizendo, vai Brasil, é isso.
É esporte, meu, teu filho perde lá no campeonato de atletismo, pegou em segundo, você elogia ele. Agora o Brasil você quer matar. Você quer detonar, você quer falar da vida pessoal de um cara, você quer ofender o cara completamente. Assim, é desumano, né? Eu acho um processo muito triste, assim. Eu vi isso com muita tristeza ontem. Né? Fiquei triste como brasileiro, eu queria ter chegado na final.
Também.
A Copa a gente espera de 4 em 4 anos. Mas,
demora, cara, né, Maurício? Demora.
Você fica esperando, né? Assim, eu gosto de futebol, eu gosto de esporte em geral, né? Mas assim, achei que o Brasil jogou de cabeça em pé e tal. Agora, essa camada de maturidade é onde a maior parte do brasileiro está preso, do mundo, né? A gente está preso nessa camada. Foi os afetos que nos faltaram.
Você fala de afetos que nos faltaram e a gente lembra de pai, de mãe, família. Eu estava lendo um artigo hoje sobre a importância dos avós, a importância afetiva, né? Da comida da avó.
Nossa.
Do macarrão que a avó, você falou assim, ó. Eu falo isso porque eu sou vó, né?
Sim.
Então a minha neta fala das minhas comidas, né? Os meus filhos, enfim. Então o macarrão da avó é único. O bolo de fubá da avó é único. O pão. E aí vem a carne de panela. E quando fala, você sente o quê? Você sente o aroma. Você saliva.
Isso
aquele
mesmo.
Cheiro te sobe, né? Isso é afeto também. Que muitas isso pessoas afeto. Não tiveram.
Nós temos uma parte do sistema nervoso autônomo, né? Aí entra todo o meu estudo da fisiologia, que eu amo, né? Nós temos uma parte do sistema nervoso autônomo, Olga, que é uma divisão do nervo vago, tá? Que é um nervo do sistema autônomo.
Uhum.
Esse nervo vago, ele corregula com boas relações. Então, se você conviver com boas relações, incluindo vós, né? Por exemplo, você falou de vó, eu voltei lá na minha avó, eu adorava ir na casa da minha avó. Então, assim, você corregula, isso torna você mais equilibrado emocionalmente. Por quê? Você tem um nervo no sistema autonômico que ele fica prestando atenção nas ameaças que você sofre. E nós estamos vivendo num mundo hostil, né, Olga? Nós estamos vivendo num mundo perigoso.
Sim.
Nós temos nós vamos passar por trauma. Mas veja bem, trauma, o que é um trauma? Trauma é um processo, é um evento ruim. Agora, esse trauma pode ser que ele não me traumatize. Existe diferença entre trauma e traumatização. O trauma é o evento, tá? Passei por um evento difícil, um evento complicado. Então, você tem um sistema nervoso que despolariza, ele avisa. Beleza, você passou pelo problema. Cadê o outro nervo agora para corregular isso? Eu preciso de um recurso para ativar o outro e o outro vai me equilibrar emocionalmente. O outro é contato, beijo, amor, toque, olho no olho. E a gente, será que está tendo isso?
Não está. Ai, queria continuar. Não dá mais, né, Marcelo? A gente tem que encerrar já com o Maurício, né? Maurício, só para a gente fechar, 30 segundos para você.
Claro.
Para você eu posso falar 30 segundos, porque você tem um cronômetro na cabeça. Quando você fala ler, assistir bons filmes, séries, a gente tem tanta coisa disponível, né? Como é que a gente se livra? Porque nós temos uma coisa maravilhosa que é isso aqui.
Certo.
Mas é uma maldição também.
Se não souber usar...
Como é que faz para controlar isso?
Eu acredito que são escolhas, Olga. São escolhas. O que eu faço? Vou falar o que dá certo para mim. Eu trabalho com isso. Eu tenho que olhar, eu tenho que produzir. Só que assim, eu cheguei em casa, eu largo.
Ok. Uma boa dica, hein? É um presente de Natal isso. Chegou em casa, larga. Porque senão ele te consome 24 horas.
Uma questão de escolha.
Ai, a gente quer você mais vezes, sabia?
Nossa,
vamos,
Olga,
se programar?
Eu sinto honrado, querida. Eu estaria aqui sempre que você chamar, porque então, é um prazer enorme para mim.
Então vamos se organizar, tá?
Opa!
Feliz
maravilha.
Natal, se a gente não se
feliz
vê mais.
Feliz Natal, Olga. Obrigado.
Até.
Viu? Tamo junto.
Tamo junto. Vamos ficando por aqui, então? Vamos. O nosso Revista CBN de hoje fica por aqui. Nós tivemos o apoio do Jorge Deria Júnior, trabalhos técnicos de Marcelo Protásio, produção de Franciele Tien. Direção de jornalismo, Kaique Agostini. Direção comercial, José Roberto Matos. E direção geral, Alexandre Barros.
Apresentação, Olga Bongiovanni.